política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Há quem diga que o ano começa depois do carnaval. E na política, esse dito popular, ele é colocado em prática de uma forma muito real. Passa o carnaval e as candidaturas para a eleição num ano eleitoral como esse, elas tendem a estar definidas. Pouca coisa se ajusta depois do carnaval. Os ajustes são feitos antes. É tanto que nós já temos agora, passado o carnaval, a definição de quem são os candidatos a governador, Armando Monteiro, e Paulo Câmara. Já sabemos quem apoia quem, os partidos, as bases, as coligações já estão sendo feitas. O que ainda não está claro é a candidatura a deputado federal aqui em Santa Cruz do Capibaribe pelo grupo de situação. E isso não está indefinido a partir da morte de Sérgio Guerra. Mesmo antes, já havia essa indefinição porque sabe-se das articulações em torno do lançamento de uma candidatura da primeira-dama Alessandra Vieira. Já havia esse processo ainda de indefinição. O fato é que, com a morte do deputado federal Sérgio Guerra, muita coisa tende a mudar, inclusive essa articulação. O que se pretendia até então era que Sérgio Guerra mantivesse a sua candidatura, evidentemente, candidato à reeleição em todo o estado de Pernambuco, mas que aqui em Santa Cruz do Capibaribe fosse lançada a Alessandra para que na coligação houvesse mais votos. E a Alessandra seria utilizada como cauda. Essa mesma estratégia se daria com outros postulantes, novatos, em algumas regiões do estado de Pernambuco. Não seria só aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A estratégia do PSB seria colocar um candidato da terra em locais e territórios estratégicos para o PTB. E o combate aqui nessa região seria feito contra o José Augusto Maia, para que houvesse, como eu disse, uma cauda maior na coligação da Frente Popular de Pernambuco. Mas com a morte de Sérgio Guerra, isso pode mudar. O que seria antes uma pretensão para simplesmente aumentar o número de votos da coligação, pode ser mudado porque essas candidaturas primárias, né, estratégicas, os novatos, eles passam a ter chance realmente de ser eleito, pelo menos um, ocupar aquela cadeira que foi deixada pelo o deputado Sérgio Guerra. Seria possível isso a partir agora da perca, do desaparecimento de Sérgio Guerra do cenário político. Mas aí falta a Alessandra Vieira, musculatura política. A primeira-dama de Santa Cruz do Capibaribe, até então, nunca tinha sido postulada para um cargo público. Não exerceu mandato. Não tem histórico político. É pouco conhecida até mesmo nas cidades vizinhas de Santa Cruz do Capibaribe. Não é um nome com força política suficiente para aglutinar votos em uma eleição federal. Isso é evidente. Se a chance agora foi dada para que o grupo de situação aqui em Santa Cruz do Capibaribe possa ter um representante de fato na Câmara Federal, pegando os votos de Santa Cruz deixados por Sérgio Guerra, os votos de cidades vizinhas e também tentando, junto às bases deixadas pelo deputado falecido, fazer com que haja o número de votos necessário para atingir essa cadeira, essa vaga, essa possibilidade se daria em torno de um nome com estatura política. E aí seria o caso do deputado estadual Diogo Moraes abrir mão das pretensões no estado e tentar uma carreira federal. É preciso que haja agora bom senso e, acima de tudo, coragem por parte do deputado Diogo Moraes. O cavalo está passando selado. A chance de Diogo é essa. Talvez esse cenário não se repita nos próximos anos. E seria um desperdício muito grande deixar de criar uma estratégia realmente viável, com um nome capaz, com bases, com musculatura, com estrutura política necessária para uma vaga na Câmara Federal, simplesmente para fazer cauda para um grupo político. A chance foi dada igualmente a de 2012. Mais uma vez, esse grupo Onda Azul tem uma chance muito grande de prosperar no poder, de conseguir uma vaga, mais uma vaga para o Filho da Terra, o segundo Filho da Terra, a chegar uma vaga na Câmara Federal. E dessa vez, essa vaga seria possível, volto a dizer, com o nome do deputado estadual Diogo Moraes. É esperar para ver se haverão as discussões e se haverá, principalmente, a inteligência e a coragem necessária para criar essa nova conjuntura política em torno desse nome.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e nove minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores, o que está se passando na política e no poder de todo o Brasil e principalmente aqui do estado de Pernambuco. Romenick comigo, bom dia Romenick.
Bom dia Ney, bom dia Márcio Arantes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Mandar um abraço a dona Wanda no Malaquias, que acabei conhecendo a mesma, né, e disse que não perde um só programa aqui, né, e mandou um abraço também para você.
Um abraço então. Dona Wanda, né?
Isso, do Malaquias.
Do Malaquias. 8 horas e 10 minutos, vamos ouvir uma matéria, a gente trazer um pouco sobre informações sobre a morte do deputado federal Sérgio Guerra, já que todos já sabem, evidentemente, mas nesse programa nós não abordamos esse assunto porque estávamos de recesso. Vamos falar um pouco sobre esse assunto também a partir de agora. Daqui a pouco informações sobre as articulações em torno do nome de Paulo Câmara, alguns partidos, cidades já, inclusive prefeitos do PT, viu? Se inclinando em torno da candidatura de Paulo Câmara. Daqui a pouco a gente traz também informações sobre isso e o racha que está havendo no PMDB, a tentativa da presidente Dilma Rousseff de refazer os laços com o grande partido, faz parte da base do governo, a vice-presidência, mas há um clima de rompimento. Nesse momento, o governo federal tenta conter essa confusão que há dentro do PMDB, que acontece, inclusive, em todas as eleições em que o PMDB está envolvido. Mas vamos ouvir a matéria sobre a morte do deputado federal Sérgio Guerra.
G1. Morre aos 66 anos o deputado federal Sérgio Guerra, ex-presidente do PSDB. O deputado federal pernambucano Sérgio Guerra, ex-presidente nacional do PSDB, morreu aos 66 anos em São Paulo, na última quinta-feira, dia 6. Ele estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Sírio-Libanês. Guerra tinha câncer de pulmão e uma pneumonia agravou seu estado de saúde. Segundo nota divulgada pelo Sírio-Libanês, o presidente do PSDB morreu em decorrência de complicações relacionadas a um quadro infeccioso. O velório de Guerra ocorreu no Recife. Em seguida, o mesmo foi cremado no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, na região metropolitana do Recife. O suplente e presidente do PSD, André de Paula, deverá preencher a vaga deixada pelo deputado federal, Sérgio Guerra.
Está aí a matéria em torno do falecimento. Pode baixar o BG um pouquinho. Do falecimento do deputado federal Sérgio Guerra, que muda, né, totalmente o contexto político, inclusive aqui em Santa Cruz e no estado de Pernambuco. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Passamos agora por um recesso durante o período de carnaval, mas muda totalmente o contexto político, com as definições que tiveram durante o carnaval, inclusive. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a morte do deputado federal Sérgio Guerra, né, o que muda, inclusive, na política de Pernambuco com o desaparecimento do deputado.
Olha, Ney, a morte do deputado Sérgio Guerra deixa o PSDB de Pernambuco completamente órfão, porque ele era a única liderança que merece esse nome de líder, né, dentro da legenda. Eu comparo, eu diria que o Sérgio Guerra estava para o PSDB, como o senador Armando Monteiro Neto está para o PTB. Era a única liderança do partido, que contra quem não havia nenhum tipo de contestação, a orientação que ele desse, todo o partido seguia. Ele era, de fato, a única liderança que o partido tinha em Pernambuco. Então a morte dele deixa o PSDB numa situação muito difícil. A partir de agora, pelo menos no horizonte que a vista alcança, não há ninguém com essa capacidade de liderar em condições de substituí-lo. Hoje, inclusive, vai haver uma reunião extraordinária da Executiva Estadual, já que o deputado Bruno Araújo assume a presidência, que, dado que era o primeiro vice. E aí o partido, mais aquela reunião protocolar em que vão dizer que o acerto que Sérgio Guerra fez com Eduardo Campos para apoiar o candidato da Frente Popular será honrado, e também para saber se algum familiar dele, Sérgio Guerra, tem interesse em disputar vaga na Câmara Federal, porque se não aparecer ninguém da família com esse interesse, a vaga de Sérgio Guerra na Câmara Federal será disputada pelo deputado estadual Claudiano Martins Filho. Mas em resumo seria isso, né? Ele e Sérgio Guerra realmente eram uma liderança muito ouvida, né? Muito respeitada pelos seus correligionários do PSDB, e o seu desaparecimento deixa aí o partido numa situação de orfandade como nunca esteve, né? Quer dizer, o Sérgio Guerra, mesmo quando esteve presidente do partido em nível nacional, mas sempre assim, teve o total controle da legenda aqui em Pernambuco, né? Todos os deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, todos respeitavam e obedeciam a sua liderança, e o seu desaparecimento deixa aí o partido nessa situação de desconforto, em função de não haver ninguém em condições de substituí-lo, pelo menos no momento.
Hinaldo, essas bases deixadas por Sérgio Guerra, elas devem ir mesmo para um substituto, no caso do deputado estadual Claudiano, né? Ou se dispersa isso? Porque, por exemplo, aqui em Santa Cruz, ele tinha o apoio de Edson Vieira, mas já estava se cogitando antes a colocação da candidatura de Alessandra Vieira, da esposa do prefeito. Porém, sempre foi dito e assumido pelo prefeito Edson que o candidato a deputado federal, apoiado por ele, seria o Sérgio Guerra. Mas quando há uma situação desse tipo, tende realmente a essas bases permanecerem?
Olha, Ney, eu diria que é justamente esse será um dos assuntos que serão debatidos numa reunião que o partido fará daqui a pouco, às 10 horas da manhã. O Sérgio Guerra tem o apoio de alguns prefeitos importantes. Eu digo importantes porque em condições de dar-lhe de 10 mil votos para cima nesses municípios onde ele era apoiado. Por exemplo, ele seria apoiado em Belo Jardim pelo prefeito João Mendonça, aí em Santa Cruz pelo prefeito Edson Vieira, em Carpina pelo prefeito Carlinhos do Moinho, em Jaboatão pelo prefeito Elias Gomes, pela oposição do Cabo lá, o deputado Betinho Gomes. Enfim, ele tinha aí uns 15 a 20 municípios onde ele atuava mais de perto, e é o que justamente vai se discutir hoje, se alguém da família dele, porque hoje aqui os jornais falam que a filha dele, Helena, poderia ser uma possibilidade para disputar uma vaga na Câmara Federal, justamente essa vaga que seria do pai. Não sei se ela vai topar isso, porque mora em São Paulo, está distante aqui da base. Já há uma especulação em torno disso, mas eu não sei se ela vai topar essa parada. Não aceitando, naturalmente, que essas bases estarão liberadas, é o caso aí de Santa Cruz, para apoiarem outros candidatos. Mas, em princípio, a Helena não deverá aceitar esse convite que algumas pessoas do partido estão fazendo, justamente por isso, porque não mora aqui, está em São Paulo. Acho improvável que ela resolva de repente alterar todo o seu cronograma de vida, né, para vir para cá para disputar um mandato, começar do zero, procurar lideranças que votavam no pai. Mas vai ter essa reunião mais tarde, e é possível que amanhã a gente já tenha alguma coisa nova em relação a isso para comentar, Ney.
Tá certo, Inaldo. No mais, esses bastidores da política agora durante o período do carnaval, houveram algumas novidades? Me parece que a adesão já do PPS, a candidatura de Paulo Câmara.
Olha, Ney, foi o quarto partido de oposição a ser cooptado pela base governista, né? Primeiro foi o PV, o Partido Verde, que disputou o governo do estado em 2010 com a candidatura do Sérgio Xavier. Logo depois da eleição, o Sérgio foi convidado pelo governador Eduardo Campos para ser seu secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade e levou o PV para dentro do governo. PV que hoje, aqui em Pernambuco, se transformou na Rede Sustentabilidade. Então foi o primeiro a ser cooptado. Na eleição de 2010 foi o PMDB. Aí foi o senador Jarbas Vasconcelos que declarou apoio à candidatura do Geraldo Júlio à prefeitura do Recife e, portanto, se transformou aí na segunda força política de oposição a aderir ao governo. Agora, em 2013, foi a vez do PSDB. O deputado Sérgio Guerra fez uma aliança com o governador, mediante a qual o PSDB ocuparia a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, que era um espaço que pertencia ao PTB, e também a direção-geral do DETRAN. Então foi aí o terceiro partido a aderir à base do governo. E ontem, o PPS, por maioria de votos, 46 votos a favor e apenas 5 contra, decidiu também se incorporar à base governista, né? Então veja que a oposição está se acabando. E ainda espera-se até a próxima sexta-feira que o DEM, do deputado Mendonça Filho, também vá nessa mesma linha. Então, aqueles 4 partidos que disputaram o governo do estado em 2010 apoiando a candidatura do senador Jarbas Vasconcelos estão todos hoje, os que não foram ainda estão a caminho. No caso do DEM e do Solidariedade, do deputado Augusto Coutinho, que se elegeu pelo DEM em 2010. Então, esses partidos hoje estão todos, ou já estão lá ou estão a caminho, na base do governo. E aí, na oposição, estarão 2 partidos que na eleição passada faziam parte da base do governo, que são justamente o PTB, do senador Armando Monteiro, e o PT do senador Humberto Costa. Então vamos ter aí essa novidade nas próximas eleições, né? Toda a oposição, que concorreu ao governo do estado em 2010 com o senador Jarbas Vasconcelos estará no palanque do governador Eduardo Campos.
Rinaldo, PP e PDT mantém-se na Frente Popular?
Olha, o PP do deputado Eduardo da Fonte, falei até com ele esse final de semana, ele garante que vai em frente com a candidatura da vereadora Michele Collins, esposa do deputado estadual Cleiton Collins. É evangélica, ligada à Assembleia de Deus. E a explicação do deputado Eduardo da Fonte é que essa candidatura é importante para a chapa proporcional, para tentar eleger o maior número de deputados estaduais e, se possível, 2 federais, né? Hoje o partido tem 3 deputados federais. Tem o próprio Eduardo da Fonte, tem o Roberto Teixeira e tem o pastor Vilauba, que foi eleito com apoio da Igreja Universal, mas não será mais, não terá mais o apoio dessa igreja. Ele vai concorrer em faixa própria e muito provavelmente não se reelegerá. Perdeu o seu principal trunfo, que era o apoio da igreja, então não tem como se reeleger. Mas, de qualquer forma, ainda é deputado federal. Agora, o deputado Eduardo da Fonte, ele queria, Ney, ser candidato a senador na Frente Popular. Para ele não interessa disputar o Senado, nem a vice-governadoria na chapa do senador Armando Monteiro. Pelo menos é o que ele deixou claro aqui na conversa que teve no final de semana. Então, ele está dizendo que vai com essa candidatura até o fim, não sei se vai, mas é o que ele está dizendo. E o PDT fica na Frente Popular porque só quem defende hoje o apoio à candidatura do senador Armando Monteiro é o deputado federal Paulo Rubem, que não tem controle nenhum sobre o partido. Então, o PDT, pela pessoa do presidente José Queiroz, que inclusive esteve aqui no presente no lançamento da candidatura do Paulo Câmara, ele e o filho, o deputado federal Vônio Queiroz, mais o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Uchoa, são de fato as maiores lideranças do partido, e todas três já estão integradas à campanha do Paulo Câmara, e o Paulo Rubem falando sozinho em defesa da candidatura do senador Armando Monteiro, mas não tem força política para conduzir o partido nessa direção.
Enquanto isso, nada de vice para Armando, né?
Olha, ele reservou a vice para o PDT e o Senado para o PT. Acho que o Senado vai dar certo, né? Porque a maioria das lideranças estaduais e nacionais do PT são claramente a favor da composição com o PTB. E aí o senador Armando Monteiro defende que o candidato a senador, embora ele não seja ele que vai escolher, né? Havendo a aliança, é o PT que vai indicar. Mas ele torce que o PT indique o deputado federal João Paulo. Como eles circularam juntos já no carnaval, andaram por algumas cidades do interior, tudo indica que o candidato deve ser mesmo João Paulo. Para vice, o senador daria a vaga ao PDT, no caso a Paulo Rubem. Mas como Paulo Rubem não tem força política para conduzir o partido para lá, ele ou vai preencher, não sei ainda o que o senador está pensando, ou bota um candidato do próprio PTB, ou se não do PSC, que são do PROS, do PSC, que são os dois outros partidos que deverão fazer parte da coligação dele.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela participação, grande abraço, ótima segunda-feira.
Obrigado, Ney, para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas, eu tô complicado hoje com as horas, 8 horas e 25 minutos, vamos para o intervalo, na volta a gente fala um pouco mais sobre a morte do deputado federal Sérgio Guerra, as mudanças em torno do cenário político e daqui a pouco também, possivelmente, a participação de Magno Martins. E 37, na linha o diretor de cultura de Santa Cruz do Capibaribe, Gilberto Geraldo. Gilberto, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos, Apolo.
Você acordou agora, não foi, rapaz?
Tô acordando. Tô indo pra prefeitura agora.
Pois é, depois desse período agora do carnaval, né, e houveram algumas mudanças, né, eu diria que a cidade não ficou tão vazia assim como era de tradição nos anos anteriores.
Pois é, assim, o ano passado a gente conseguiu também fazer essa mesma programação, só que não tinha a mesma estrutura, né? A gente tá aos poucos melhorando a estrutura do carnaval para que a gente tenha uma festa cada vez melhor a cada ano.
Inclusive, houve uma preparação também antes do período do carnaval, alguns eventos carnavalescos já prévios, né? Já aconteciam aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Como é que foi preparado essa estrutura, as iniciativas e o resultado que se tem agora passado o período?
Olha, a gente, na verdade, o carnaval para a gente começou em 7 de janeiro, quando a gente começou a oficina de dança junto com o André de Biasi, lá no Teatro Municipal, onde a gente toda terça e quinta-feira a gente trabalhava o frevo, ensinando as pessoas a dançarem. Em 9 de fevereiro a gente comemorou o frevo aqui na cidade, que foi a única cidade do interior de Pernambuco a trabalhar o dia do frevo, e a partir daí foi até o povo mesmo que pediu, que a gente teve de novo o arrastão com 8 dias no domingo também, e aí veio os bailes e o período carnavalesco. Foi quase 30 dias de carnaval. A gente começou em 9 de fevereiro e começou agora de março com o Pinto Colher, né?
Gilberto, para os próximos anos, a partir dessa experiência agora, a diretoria de cultura já pensa, já tem novos planos?
A ideia é a gente manter o calendário, que é o principal, para que a gente torne tradicional essa questão do Carnaval de Santa Cruz, é manter o calendário e continuar a batalha, né? Porque principalmente eu acho que é necessário que a gente entre em contato com o governo do estado para que o Carnaval de Santa Cruz faça parte do calendário estadual também. A gente não pensa apenas no carnaval para o pessoal que fica na cidade, mas também a gente pensar no carnaval turisticamente, para trazer as pessoas até Santa Cruz. Então a ideia é nesse sentido, a gente tem que pensar grande, né? Não pensar apenas uma forma de estar atendendo as pessoas que ficam, mas principalmente que a gente consiga turistas, que eu acho que é esse o objetivo, não só do carnaval, mas do São João, do Natal, né? da festa da tradicional festa de setembro, festa de São Miguel. Ou seja, a gente tem que pensar em resgatar a nossa cultura, mas principalmente que Santa Cruz seja uma cidade voltada para o turismo também, no alcance da cultura.
Tá certo então, Geraldo, muito obrigado pela participação, inclusive já indo para a esfera política, sua pasta tem sido muito elogiada até pela oposição, né? Isso aconteceu no início do governo, eu acho que agora o Romenick lembra disso, né? Teve um bloco que fez, não sei se foi o Diário da Sulanca na época do Emanuel ou se foi do Marcondes, mas fizeram um levantamento dos pontos positivos e negativos, né?
E a maioria dos vereadores de oposição destacaram a Diretoria de Cultura como o ponto positivo do governo Edson Vieira em final do ano passado, né, de 2013.
Tá certo. Gilberto, muito obrigado, viu, pela participação.
Okay, muito obrigado a todos. E vamos à luta.
8:41, esse é o diretor de cultura do município, Gilberto Geraldo. Romenick falava aqui, né, que o cenário com a mudança de Sérgio Guerra, ele tende a mudar alguns aspectos, mas se acha remota a possibilidade do Diogo encarar essa disputa para a federal?
Eu não acredito do Diogo ir para a candidatura a deputado federal, não. Apesar de ter, concordo com você na questão do Diogo ter mais musculatura política no momento do que a própria Alessandra Vieira. Mas, lógico, portas estão se abrindo, né? E o nome de Alessandra não servirá mais como uma cauda na chapa da proporcional à Câmara Federal do Paulo Câmara. Começa agora, de fato, a Alessandra Vieira ter uma possibilidade de disputar para vencer as eleições, né? Porque eu não acredito na questão do Diogo Moraes e porque eu não acredito que essas bases estão tão abertas assim. Uma coisa que muito foi declarada com a morte do Sérgio Guerra era o poder de articulação do mesmo, e eu concordo. O Brasil, principalmente o estado de Pernambuco, perdeu o nome do seu quadro político, né? Está desfalcado no seu quadro político. E o PSDB, principalmente. Com a derrota de Mendoncinha em 2006 para Eduardo Campos, partidos como PMDB, PSDB e DEM, eles diminuíram em muito, eles perderam sua força no cenário político pernambucano. E o Sérgio Guerra, com o seu poder de articulação, ele conseguiu levar o PSDB até o governo Eduardo Campos. E irá disputar, o PSDB irá disputar as proporcionais da Câmara e da Assembleia dentro da base do governo Eduardo Campos, passando o bastão para o Paulo Câmara, né? E aí, dentro dessa articulação, estaria aí a jogada do PSDB fazer eleger três deputados federais. Essa era a articulação do Sérgio Guerra. Tanto que vão centrar fogo apenas nesses três candidatos. O PSDB terá esses três candidatos, né? Um seria o Sérgio Guerra, o outro Bruno Araújo e o Augusto Coutinho, né? Mas com a morte do Sérgio Guerra, abre uma vaga, e o Bruno Araújo está dentro dessa articulação e é um dos nomes cotados para substituir o Sérgio Guerra dentro do PSDB. Dentro dessa conjuntura, tem aí a possibilidade, vão tentar levar para a família, até para que tente ao máximo aglutinar essas bases que já pertenciam a Sérgio Guerra. Vão tentar forçar, de fato, a candidatura da Helena, que é a que sempre demonstrou um pouco de interesse, né, pelo gosto da eleição, né, pelo gosto de política. Os outros filhos, até pela idade, o mais novo não teria essa possibilidade, e a filha do meio também não, mas a Helena sempre teve esse gosto pela política e vão tentar buscar a Helena. Mas se não tiver, ainda tem o Betinho Gomes e o Claudiano Filho. E o PSDB vai querer, dentro dessa articulação, porque o PSDB não foi à toa para a base do governo Eduardo Campos. Eles vão querer fazer esses três deputados. Eles vão querer essas três vagas na Câmara Federal. Esse é o poder de articulação do PSDB aqui em Pernambuco. E aí essas bases não vão estar tão soltas como muita gente pensa. Em Santa Cruz do Caparibe, sim. Santa Cruz estava independente dessa questão. O prefeito Edson Vieira tinha apenas o Sérgio Guerra como, como obrigação, como aliado, pela ajuda que teve na campanha a prefeito de 2012. Mas agora o Edson não tem mais essa situação, né? E aí o nome de Alessandra vai criar corpo, e que, como se pensava que só serviria como cauda, agora o nome de Alessandra vai surgir, na minha concepção, para disputar de fato uma vaga. Agora, dependendo do poder de articulação do deputado.
Mas se Alessandra agora tem mais possibilidade, Diogo teria muito mais, né?
Mas eu não acredito que Diogo vá. Eu acho que Diogo não vai encarar essa, não. O plano de Diogo, na minha opinião, é outro. Eu acho que, pelo que a gente conversa com o Diogo, e sempre que tem oportunidade, o Diogo, ele quer chegar bem para deputado estadual, mostrar força no estado de Pernambuco como deputado estadual. Diogo indo para a Câmara Federal agora, Diogo teria que começar um novo projeto, né? E os planos de Diogo é outro. Diogo tem tempo para isso, né? Alessandro está caindo de paraquedas, mas o Diogo não. O Diogo, ele tem um planejamento político. O Diogo ele entrou na política com seus 27 anos, na questão de mandato, né, de disputar mandato com seus 27 anos, quando disputou o cargo de vereador. Mas Diogo já falava, e isso eu tive naquele período na campanha, o Diogo falava na disputa para vereador, mas já pensava também em 2010. Né? Diogo tem um projeto, e Diogo quer chegar bem na Assembleia Legislativa. Diogo quer chegar muito bem, disputar uma vaga depois nessa, quando chegar na Assembleia Legislativa, uma vaga, disputar um cargo maior lá dentro. E para isso, para ele chegar disputando bem, ele tem que ter uma votação expressiva no estado de Pernambuco, coisa que mudaria todo o seu projeto se ele for para a Câmara Federal. Diogo tem um projeto, de fato. A Alessandra não, na minha concepção, a Alessandra está caindo de paraquedas. O Diogo não, o Diogo tem um projeto. E esse é o projeto de Diogo Moraes, né? Agora, até vai estar nas minhas curtinhas mais tarde, no blog do Ney Lima, a Alessandra Vieira vai entrar na disputa no sentido até de unir o grupo a um deputado federal, só que não vai conseguir, né? Não acredito que Dimas Dantas e Afrânio, principalmente esses dois, irão apoiar a Alessandra Vieira, deputado federal, mesmo sendo uma filha da terra. Vão apoiar outros deputados, a exemplo de Paulo Rubens, que é o Afrânio, e o Eduardo da Fontes, que é o Dimas, se não tiver surpresa pela frente, né, em relação a Dimas Dantas. E na questão do Ronaldo Pacas, que eu acho ainda que ele apoia o Mendonça Filho, mesmo com a Alessandra. Isso é uma opinião, né, minha. E aí não vai estar tão unido assim, né? Eu até coloco a questão nas curtinhas, que vai estar mais tarde, que Edson está voltando dos Estados Unidos e vai ter que mexer no tabuleiro do xadrez político de Santa Cruz do Capibaribe. E ele vai ter que avançar a rainha dele, para tentar dar um checkmate no Rei Vermelho, que é José Augusto Maia, né? Mas aí tem muitos peões nesse jogo de xadrez que não vão apoiar não vão defender essa rainha no jogo de xadrez de Edson. A rainha azul não vai ter a defesa de todos os seus aliados. Alguns irão apoiar outros nomes à Câmara Federal. Essa é a minha opinião.
8:48, vamos para o intervalo. Na volta, a última parte do Rádio Debate. 8:05, agora sim, ó, microfone agora, tá tudo certo, Massa acertou o botão. 8:54, de volta com o programa Rádio Debate. Eu vou fazer o seguinte, nós temos uma matéria e logo em seguida eu vou abrir a participação popular. Nós gostaríamos de ouvir o comentário das pessoas, né? Eu fiz um editorial no início do programa. Eu entendo que a oportunidade deveria ser para federal de Diogo Moraes, teria mais chance. Romenique já entende que não estaria nos planos de Diogo e que Alessandra poderia agora sim ser candidata federal com chance de ser eleita. Daqui a pouco nós vamos ouvir a participação dos ouvintes, das pessoas. Quem seria a melhor opção hoje, a melhor tentativa para um cargo de deputado federal no grupo de situação? Diogo Moraes ou Alessandra Vieira? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Vamos ouvir a participação dos nossos ouvintes em alguns instantes. Mas deixa eu trazer a matéria sobre o racha, a confusão que está tendo no PMDB e que Dilma até agora não conseguiu resolver. Está no blog do Magno Martins.
Blog do Magno Martins. Dilma e o PMDB, 2 horas de conversa e nada resolvido. As 2 horas de conversa da presidente Dilma Rousseff com o vice-presidente Michel Temer, na noite deste domingo, não foram suficientes para encontrar a fórmula que pacifique o PMDB, principal aliado do governo, e o impasse continua. A presidente Dilma Rousseff, que neste domingo optou por uma conversa somente com Temer, vai nesta segunda-feira conversar com os presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e do Senado, Renan Calheiros, o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, e o presidente do partido, senador Valdir Roupe. O líder da bancada na Câmara, Eduardo Cunha, articulador da rebelião na casa, ficou de fora e não vai ser recebido pela presidente. As divergências do PMDB com o PT são por conta dos palanques estaduais, em que o PT se recusa a apoiar candidatos do PMDB. E com o governo, a divergência se dá em função das nomeações para os ministérios que cabem ao partido. Na negociação dos palanques estaduais, ficou combinado entre Dilma e Temer que será chamado também o presidente do PT, Rui Falcão, para ajudar na busca de um entendimento entre os dois partidos em alguns dos estados em que há divergências, como, por exemplo, o Ceará.
8:56, está aí, né? A confusão, a rebeldia constante do PMDB, e PMDB é sempre isso, né, Romenique? Não tem jeito. Eleição de 4 anos atrás, de 8, de 16, sempre assim.
É, eu não lembro qual foi a última vez que o PMDB foi oposição, né? E parece que agora ele tá querendo ser oposição pelo menos em 2014 e voltar em 2015, né? A confusão tá grande, a Dilma vem num número de reuniões de ontem e vai se estender durante a semana em blocos com o PMDB. Seria uma reunião com as grandes lideranças do PMDB, mas ela, uma estratégia, ela está tentando fazer essas reuniões em blocos, tentar conversar com um, com outro e tentar apagar o incêndio. E ela não quer a Dilma tem palavra, né? Parece que não vai decolar, entregar mais um ministério ao PMDB. Enquanto isso, quem já está flertando o PMDB, né, dando aquela piscadinha de olho para o PMDB, é o Eduardo Campos. Aí a questão, né? O PMDB vai para onde vê que tem mais possibilidade, né? Se a Dilma não conseguir articular isso direitinho, nós podemos ver futuramente aí um racha.
Se houvesse esse racha...
Se houvesse esse racha, o PMDB tem tudo para se aproximar do PSDB, né? Vamos ver como a Marina iria reagir a essa situação, mas o Lula, eu acho que o Lula vai ter que entrar nessa parada. Lula vai ter que voltar a entrar nessa parada e tentar segurar o PMDB onde está. Pelo Lula, esse ministério já teria sido entregue há mais tempo, né? Agora, quem está com a caneta é a Dilma e parece que ela está fazendo questão de mostrar aqui quem está no poder. De fato é ela e não quer entregar ao PMDB o sexto ministério de forma alguma. Agora tem que ter cuidado, porque eles disseram que iriam mostrar no painel a força do PMDB. E tem aí uma comissão de investigação a Petrobras, né? E quando se fala em Petrobras nesse Brasil, estremece principalmente quem está no governo. Então vamos esperar aí a situação, essas reuniões que a Dilma vai ter durante toda a semana com o PMDB para ver no que vai dar resultado isso aí.
8:58, liberado agora, 3731-1245, 3731-1947. A partir de agora a linha é do povo, nós queremos lhe ouvir. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Severina.
Severina tá onde, Severina?
Eu tô aqui na rua Virgilina Pereira.
Virgilina Pereira. Severina, qual seria no grupo Onda Azul a melhor opção para deputado federal? Seria Diogo mudar os planos ou Alessandra Vieira, que pode ter aí a força do prefeito Edson Vieira em torno dela?
Olha, eu acho que tinha gente sem ser eles. Diogo,
ele fala assim, aceita que dói menos. Aí nós diz, assumo que dói menos. E Alessandro, o que foi que aquela mulher fez? O que foi que aquela mulher é? Quem reconhece aquela mulher?
Então, você acha que deveria ter outro nome, né?
Sabe por que é mulher do prefeito?
Você acha que deveria ter outro nome?
Com certeza. E outra, que Alessandra nem goleira não tem para ser candidata a deputada. Eu acho uma vergonha aquela mulher ser candidata a deputada. Aquela não. O que aquela mulher fez?
Tá então, certo, então. Vou registrar aqui como.
Para dizer o que fez. E ela vai dizer o que foi. Que é a mulher do prefeito? Ela é muito equivocada.
Tá bom, dona Severina. Vou colocar aqui como outro nome, tá certo?
Tá bom, tchau.
Obrigado, viu? Mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Com Claudemir.
Claudemir, tá onde?
Aqui no centro.
No centro da cidade. Claudemir, Alessandro ou Diogo, qual seria o melhor plano para o grupo de situação?
Alessandra Vieira.
Certo.
Ela está numa a sessão dentro de Santa Cruz, um trabalho muito bem feito, porque essa mulher que ligou está séria. O que ela está fazendo na sociedade de Santa Cruz. Um trabalho bem feito, digno. E para uma pessoa ser candidata federal, não precisa ter obras, nem muito trabalho na polícia, não. Precisa ter caráter e consciência do que quer fazer para a cidade, como ela já está fazendo. Então, Alessandra Vieira.
Tá certo, então. Obrigado, viu, pela sua participação.
Obrigado.
Está registrado aqui. Vamos a mais uma. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Elinaldo Serafim.
Elinaldo Serafim. Está onde, Elinaldo?
No Dona Dom.
No Dona Dom. Elinaldo, Alessandra ou Diogo Moraes, qual seria o melhor plano para o grupo de situação, para deputado federal?
Olha, é o seguinte, pela musculatura seria Diogo, mas como ele já tem compromisso com o candidato, né? Igual a Pereira tinha com o Sérgio Guerra, então eu acho que no momento o melhor nome é Alessandra Vieira mesmo.
Você acha que dá para construir uma campanha em torno do nome dela, né?
Com certeza, porque o pessoal comenta porque ela nunca foi vereadora, nunca foi nada na política, mas Lula também nunca foi vereador, nunca foi nada e foi logo presidente, isso não quer dizer nada, né?
E Romenic está dizendo aqui que Dilma Rousseff também nunca foi nada, assim.
Exatamente. Então, qualquer pessoa pode chegar vindo alto para baixo ou até subir mais também, no caso de Alessandra.
Tá certo, obrigado, viu?
Ah, okay.
É Elinaldo, né? Elinaldo Serafim.
Elinaldo Serafim.
Isso, grande abraço pra você. Vamos a mais uma participação. Alguma coisa a falar, Romini?
Primeiro, Lula foi deputado federal antes de ser presidente, né? Ele teve esse cargo de deputado federal, não se agradou.
Sim.
Tá? Eu tenho até a frase, né? São 300 picareta com anel no dedo, na época não era o número de deputados que é hoje, né? E a Dilma, ela teve vários cargos, não... com mandatos políticos, mas assim, como secretário,
voto.
Não de voto.
Não teve,
né?
Voto,
mas
nunca foi votada.
Tinha uma vasta experiência, né?
Mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô?
Com quem eu falo?
Luciano.
Luciano, tá onde, Luciano?
No centro.
No centro da cidade. Você viajou agora no carnaval, Luciano?
Oi?
Viajou no carnaval agora, não, né?
Viajei.
Viajou, né? Foi pra onde?
Maragogi.
Maragogi. Muita gente de Santa Cruz vai pra Maragogi todos os anos, né? Luciano, qual seria a melhor opção? Alessandra ou Diogo Moraes para federal? A melhor estratégia para o partido?
Alessandra, com certeza. Hein?
Concorda que deveria ser ela mesmo?
É, com certeza é Alessandra.
Tá certo, Luciano. Obrigado, viu?
Nada, Luciano.
Grande abraço para você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Com Silas.
Silas?
É.
Silas está onde?
Estou aqui em Cidade Alta.
Certo, é no Gavião.
Cidade Alta.
Cidade Alta. Silas, Alessandro ou Diogo Moraes, qual seria a melhor estratégia para o grupo de situação?
Ô Ney, por incrível que pareça, acho que a melhor estratégia seria Eduardo da Fonte.
Seria mudar o nome para Eduardo da Fonte.
É o nome, porque Alessandro apresentando foi um bom trabalho, e Diogo também, que já teve um compromisso. Como o menino falou, é melhor estar no estado, entendeu?
Sim.
Aí, depois agora da morte de Sérgio Guerra, mudou muito, né?
Tá certo então. Então aí, tá aqui, Eduardo da Fonte, né?
É, com certeza. É bem melhor pro grupo e eu acho que passa a Santa Cruz pelo trabalho que ele tá fazendo.
Tá bom então. Muito obrigado, viu, pela sua participação.
Tá, obrigado.
Bom dia pra você. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Irenilda.
Irenilda tá onde, Irenilda?
Da Coab.
Irenilda da Coab. Irenilda, Alessandro ou Diogo Moraes, qual seria a melhor opção para o grupo do governo, grupo de situação?
Eu acho que nenhum dos dois. Só é olhar para as BRs de Diogo, todas esburacadas. E o que é que a Alessandra faz na cidade? O que é que ela é? Eu acho que nenhum dos dois.
Você acha que nenhum dos dois tem condições?
Nenhum,
né?
Dos dois.
Tá bom então. Obrigado, viu, Irenilda?
Por nada.
Irenilda da Coab. Vamos a mais uma. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Ney.
Com quem eu falo?
Edson do Cruz Alta.
Edson?
É.
Edson do Cruz Alta. Edson, Alessandro ou Diogo?
Oi, Ney. Diogo Moraes, ele mostra ser mais um político mais... melhor para toda a Cruz, assim. Não que ele tenha bom. Eu não voto nele, não. Mas, Alessandra, para ela ser candidata, ela tem que fazer algumas coisas que Santa Cruz precisa muito. Por exemplo, a Alessandra Vieira, depois que assumiu a secretaria, e mandou a secretaria dela?
Ação Social.
Ação Social. Ação Social. Ela deixou muito a desejar sobre a creche criança carente. Eu tenho um filho lá que... quando Gilson Julião era o secretário, ajudaram até o ano passado. Quando foi no final do mês, que ele assumiu a creche, tá entendendo?
Sim.
E a irmã Dalva, que é a dona da creche, já se reuniu com ela, com a Alessandra, e fala que vai resolver, até agora não resolveram nada.
Certo, você acha que deve dar atenção melhor, né? Então, na sua opinião, o melhor nome seria o de Diogo. Melhor estratégia para o grupo.
Porque ela, para ganhar meu voto, ela não ganha.
Tá certo. Edson, não é isso?
É, isso mesmo.
Tá bom, Edson, muito obrigado, viu, pela sua participação.
Tá bom, obrigado.
Bom dia para você. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Ah, bom dia.
Com quem eu falo?
Matheus Lopes.
Matheus?
Lopes.
Matheus Lopes. Tá onde, Matheus?
Eu tô no Pedra Branca, velho.
No Pedra Branca. O rádio tá alto aí, né? O pessoal tá ouvindo bem.
Tá aqui só de
fazer uma polo. Tá certo então, Matheus. Olha, Alessandra ou Diogo Moraes, qual seria a melhor estratégia para a eleição do deputado federal?
Olha, né, eu creio pra mim que tem que ser isso, Alessandra Vieira. Sabe por quê? Porque Santa Cruz tem que ter um representante em Brasília.
Sei, mas você não acha que já tem não, no caso de Zé Augusto?
Não tem não, né, que ele tá... você tá desejando.
Sei.
Olha, ele não fez nada pro Santa Cruz. Não sei nada, não, isso já não tem lado político não. Que eu tanto faz, ou um ou outro ganhar.
Agora, na sua opinião, a melhor estratégia para o grupo de situação seria a Alessandra, não é isso?
Com certeza.
Tá bom então, obrigado, viu?
Nada.
Grande abraço pra você, muito bom dia. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô?
Com quem eu falo?
Com o Rogério.
Rogério, tá onde, Rogério?
Aqui do da Maria Lira de Moraes.
Rogério da Maria Lira de Moraes. Rogério, é aquela rua que tem um bocado de buraco, né?
É aquela que o prefeito nunca se lembra dela.
Tem um asfalto que faz, acho que uns 20 anos tem esse asfalto. Quer dizer, tinha um asfalto, não tem mais. Só ficou lá uma lagoa.
É, justamente.
Rogério, Alessandro Diogo Moraes, na base do governo aqui de Santa Cruz de Capibaribe, qual seria a melhor estratégia para deputado federal?
Ney, por gentileza, eu queria dizer a você que nenhuma merda é melhor votar em José Augusto Maia, pelo menos com o prefeito que teve em Santa Cruz e deixou a desejar.
Você acha que não vale a pena nenhum dos dois?
Nenhum dos dois.
Tá certo então, obrigado, viu?
Tá bom.
Um abraço, Rogério. Tá. Mais uma participação, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Joelma? Do centro.
Joelma, na sua opinião, qual seria a melhor opção no grupo do governo de situação, Alessandra ou Diogo Moraes?
Nenhum dos dois. Eu acho que nenhum tem presença
dentro
de Santa Cruz. Diogo, a gente nem vê lá demais.
Sim.
E a Alessandra só sabe mesmo pintar asfalto e pegar carona na coisa que também deixou, mal escondido.
Sim. Você acha que não valeria a pena, não?
É como eu sou disso mesmo. Merda por merda, sou mais a luz. Pelo menos com um prefeito bom. Um deputado até agora, vamos ver daqui pra frente, né?
Tá bom então, obrigado, viu?
Obrigado.
Bom dia pra você. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Você tá no ar, viu? Bom dia.
Ah, bom dia.
Pronto. Com quem eu falo?
Cristiane.
Cristiane, o pessoal tá costurando aí, né?
Estamos.
Cristiane, você tá onde, Cristiane?
São Cristóvão.
São Cristóvão. Cristiane, Alessandra ou Diogo, qual seria a melhor opção para o grupo do governo, o grupo de situação?
Nenhum dos dois. Um aparece em Santa Cruz. A outra já tá nos Estados Unidos, na Disney.
Sei.
Então...
Tá certo então, Cristiane. Obrigado, viu? Tá diferente a participação dos ouvintes hoje. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Simone.
Simone tá onde, Simone?
No Oscarzão.
Simone do Oscarzão. Simone, no grupo Onda Azul, A melhor estratégia para deputado federal seria Alessandra Vieira ou Diogo Moraes?
Não, realmente nenhum, porque a situação que a PS-160 está complicada.
Sei. Então você acha
porque
que em virtude disso...
ninguém faz nada, só vem atrás de voto.
Então, por conta disso, você não daria a chance a nenhum dos dois?
Nenhum dos dois. Nenhum de Santa Cruz.
Nenhum, nem do outro lado também, do outro partido?
Nenhum.
Nem Zé Augusto?
Nenhum.
Tá certo, então. Cristiane, né? Simone. Tá decidida, né, Simone?
Com certeza.
Tá bom, então. Obrigado, viu, Simone?
Nada.
Grande abraço pra você. Acho que as pessoas, os políticos deveriam prestar atenção em depoimentos como esse também, né? É como esse aí. Mais uma participação. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Eu vou colocar mais duas pra gente encerrar, né? Dá tempo ainda, 12h45 ou 19h47. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Amanda.
Amanda tá onde, Amanda?
Dona Dom.
Amanda, Diogo Moraes ou Alessandra Vieira, qual seria o melhor nome no grupo Onda Azul para deputado federal?
Nenhum dos dois.
Você acha que também não vale a pena nenhum dos dois?
Vale a pena não, porque não tiver nada.
Sei. Tá certo então, Amanda. Obrigado, viu?
Claro.
Vamos a mais uma ligação, a última. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Inácia.
Inácia tá onde, Inácia?
Do Cruz Alta.
Inácia do Cruz Alta. No grupo Onda Azul, qual seria o melhor nome? Alessandra ou Diogo?
Nenhum.
Nenhum também?
Não.
Tá certo. Você pertence à mesma turma desse pessoal que ligou antes, né?
Tem o mesmo
pensamento.
É verdade.
Tá certo
nenhum
então,
merece.
Dona Inácia. Ok, obrigado, viu?
Tá bom.
9h11. Resultado da soma aqui deu o seguinte: 4 pessoas entendem que Alessandra seria o melhor nome no grupo Onda Azul. Apenas uma disse que o melhor seria Diogo Moraes. Em contrapartida, tiveram 8 pessoas dizendo que nenhum deles. Aí apontaram da fonte, Zé Augusto, outro disse que Zé Augusto não, outro também disse que não. Mas 8 pessoas concordam que nenhum desses nomes seria uma opção boa para deputado federal. Essa é a opinião dos ouvintes que ligaram e participaram. Se for botar o meu, né, a minha opinião, eu colocaria aqui como Diogo e Romeni como Alessandra. Dividiu aqui no estúdio.
Isso, tá dividido. Tá dividido. Olha aí, primeiro, né, alguns pontos que podemos observar nessa enquete. A questão que o eleitor, ele está sentindo falta de Diogo Moraes em Santa Cruz do Capibaribe mais uma vez, né? Diogo parece que tem esse pique. Vem, some. E tirando o retiro que ele compareceu, ele sumiu novamente.
Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu falei, né, a minha opinião, a opinião de Romenick, eu falei no editorial e Romenick também falou na dele, é no sentido de quem teria mais chance, né? Em nenhum momento nós estamos dizendo aqui quem seria o melhor deputado.
Quem seria o melhor, ou se seria, vamos votar nesses nomes.
Qual seria a melhor opção, né? É bom deixar claro isso aqui. Está argumentando em torno da questão... possibilidade de chegar. Não exatamente das qualidades de cada pessoa, não é isso?
Exatamente. O Diogo tem esse pique. Ele aparece, some. E, lógico, tem a desculpa que ele não é deputado apenas de Santa Cruz do Capibaribe e tem que percorrer o estado. E agora, com a Agenda 40 sendo divulgada, o nome de Paulo Câmara, né, e dos demais da chapa, o Diogo vem também acompanhando essa Agenda 40, né? Mas o Diogo, ele está um pouco ausente de Santa Cruz nesse contexto, de aparecer mais, de estar mais na conversa com o povo, na rua. Eu percebo que o eleitor está sentindo essa falta. O nome de Alessandra, em algumas críticas aí, mesmo tendo uma votação bem maior do que a de Diogo, se a gente for analisar, né, na questão de porcentagem, mas ainda algumas críticas, falta mostrar o empenho, um trabalho da Alessandra, um nome que... pronto, a Dilma, tá certo que ela nunca foi votada, mas a Dilma, ela tinha um currículo como secretária de Estado de Minas Gerais, né? Secretária do município de Belo Horizonte, ministra em diversas pastas antes de Lula lançar a mesma como presidente, e era o braço direito de Lula durante um dos braços, né? Lula tinha vários braços direitos, nunca vi tanto braço, né? Parecia até a deusa da Índia, né? Mas a Dilma era um dos nomes fortes do governo Lula, né? Mostrava o trabalho. E aí é o que talvez o povo está querendo ver também de Alessandra. Mas o que chama a atenção é até, vou até citar a Simone, né? E aí, como você bem falou, os políticos têm que estar preocupadíssimos, né? Tem uma parcela de nomes apolítico, né? Que não é nem Taboquinha nem Boca Preta e que sente falta de ações dos representantes que passaram e que estão tanto na Assembleia como na Câmara Federal de Santa Cruz do Capibaribe por obras em nosso município, né? E aí, como a mesma citou, a Simone não vota em nenhum, né? E citou situações, né? A PE-160, que é uma vergonha, né? Para, não só para o município de Santa Cruz do Capibaribe. Se a gente pegar também a BR-104, como a mesma apontou e outros apontaram aí, eu já tinha dito no um dos últimos programas antes do carnaval. Da BR-104 vai até ali, antes da ponte Toritama. Um pouco antes da ponte Toritama. Chegando de Toritama, pegando Taquaritinga, e a gente for entrar PE-160, Taquaritinga e Santa Cruz, nós temos três prefeitos aliados do governador Eduardo Campos. Esses três prefeitos aliados dão sustentação ao deputado estadual Diogo Moraes, que se diz da cozinha do governador. E nós não estamos observando ações. A BR-104 vai passar por uma nova licitação. Talvez, a gente não sabe nem quando vai passar por essa nova licitação. A PE-160 se coloca aí o projeto que vai duplicar, né? Tá marcado até para o governador vir novamente antes de encerrar seu mandato como governador, né? De se licenciar para disputar a presidência, vir aqui dar ordem de serviço. Mas o povo tá cansado de esperar, né? E essa é a situação. E aí vamos ver o que é que vai dar, né? Eu acho que na minha concepção, na minha opinião, vai ser de fato o Diogo Moraes estadual e com o maior nome ligado a ele, né? Eu até escutei uma entrevista do Afrânio, né? O compromisso dele com o Diogo, né? O nome que vai unir o partido é o de Diogo. O de Alessandro, ele mesmo abordou que não seria até covarde, porque seria o nome de Alessandro, ele deixar de apoiar o Paulo Rubens, que coloca emenda em Santa Cruz do Capibaribe ao seu pedido, né? A pedido do Afrânio Marques. E aí a gente não vê o nome de Alessandra, mesmo sendo a filha da terra, vai ter alguns nomes ainda que não vão apoiar o projeto a deputada federal. Mas aí vamos esperar. Na minha concepção, na minha opinião, a chapa vai ser essa do grupo Boca Preta. A chapa oficial, como diria o Luciano Bezerra aqui, né? O Boca Preta vai apoiar Diogo Moraes estadual, Alessandra Vieira federal, né? Se tiver outros nomes, né? Que aí pode surgir outros nomes, viu? Não podem ficar de orelha em pé, né? Podem ficar de orelha em pé que outros nomes podem aparecer ainda, tanto como para estadual como para federal, não do lado do grupo Boca Preta. Veja o que eu estou dizendo hoje.
9:17, final do programa Rádio Debate. Estaremos de volta amanhã com essas e outras discussões. A todos um grande abraço.